Olá, boa noite. Bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, que está de volta depois de uma paragem para as habituais férias de verão. E começamos esta nova temporada a falar dos Encontros da Imagem. Manuel Santos, presidente da Direção dos Encontros da Imagem e um dos fundadores, é um dos convidados de hoje, assim como Carla Ferreira, vice-presidente e também produtora deste evento. O Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais arranca já dia 20 de setembro, vai prolongar-se até 3 de novembro, com mais de 40 exposições em diferentes espaços, a maioria deles em Braga, mas mais uma vez também nas cidades de Guimarães, Barcelos, Porto e Avintes. Em 2024, aquela que é a 34ª edição coincide com o ano das celebrações dos 50 anos do fim da ditadura, uma das razões também que terá motivado a organização a chamar para a reflexão esta temática, legados do colonialismo. Muito bem-vindos, antes de mais, aos dois, para esta conversa dedicada ao programa desta 34ª edição, e começaria precisamente pelo tema escolhido para este ano. Vamos falar de colonialismo, mas não vamos falar de forma particular do caso de Portugal e das suas colónias, não é verdade?
Sim, de facto, a propósito do fim do regime autoritário que vigorou em Portugal há 50 anos, que se comemoraram ontem, pois o nosso colonialismo acabou um pouco mais tarde, mas pronto. Não é esse, se pode dizer assim, o foco dos últimos países também a abandonar o modelo, mas a curadora para organizar o conjunto das exposições que informam este tema, a Helena Eika, abordou e fez uma seleção de autores no sentido de pegar em vários aspectos do colonialismo a nível, se pode assim, mundial, e aspectos particulares daqui e dacolá. Portanto, não é propriamente uma retrospectiva ou um tema que recorde o colonialismo português. Não. Tem aqui uma outra exposição que também fala sobre isso. Mas é um bocado abordar o colonialismo e as suas consequências ainda hoje, em guerras, como no caso do Médio Oriente, que aquilo, pronto, aquela amálgama do conflito tem a ver um bocado com as heranças do colonialismo.
Exatamente. E de uma forma mais concreta, nas exposições, o que é que podemos encontrar? Está relacionado mais com que países?
É um bocado difícil e a curadora poderia explicar isso melhor, mas a ideia é também que, ou terá sido, abordar vários aspectos do colonialismo. Não exatamente, não é uma questão geográfica, mas penso que depois gostaria que vocês convidassem a curadora, no sentido dela explicar porque é que, e aprofundar esta parte, que eu me sinto assim, se pode assim, incapaz, mas não fugindo ao seu repto, direi assim, pronto, temos um projeto que do Hamilton Neves, porque esta mistura do português, que é é um moçambicano, que aborda, se pode dizer assim, nas suas fotografias, o tema das madrinhas de guerra. É um projeto de 2018. Um projeto, portanto, fotográfico, pronto, passa pelo Brasil, pela Bahia, e depois aqui, por exemplo, Heráclito faz uma comparação e as consequências do tráfico negreiro entre África e o Brasil, não é? Portanto, do Senegal, no caso, e da Bahia. Pronto, depois há situações particulares, por exemplo, retratadas pelas fotografias de uma Margot Ballard, sobre a Argélia. Ela é francesa. Pronto, uma situação, se for assim, um pouco particular, pela fotógrafa Marga Islander, que é finlandesa, e que abordam a situação de um povo da Patagónia, desculpa, da Centro Lapónia, peço desculpa, e que uma minoria que é submetida ainda há resquícios da submissão à etnia finlandesa que acabou por dominar. Pronto, isto só para dar assim, pronto, Moçambique, mas tentando, há um autor, o Ofir Berman, que aborda o problema bastante atual em Israel e da Palestina. O Omar Vitor Diop, também, com retratos de, se pode assim, majestáticos de Angola. E o Sami Balojo, do Congo. Sofia Mal, também, uma ilusão angolana. E Bárbara Ulick, que aborda um bocado o problema da existência, do impacto da ocupação da Crimeia pelo Estado Russo.
Uhum. Fazia aqui referência precisamente à Elina Aika, que é a curadora deste ano. Que características, no fundo, é que vos levaram também a esta escolha para a curadora? Não sei se a Carla também quer falar sobre este pormenor. Sim.
Olá, boa noite. Quando começamos a pensar na qual seria a proposta a apresentar para este ano nos deparámos com os 50 anos do 25 de Abril, achamos que falar sobre esta questão era essencial. Falámos muito sobre o colonialismo português, mas depois começámos a pensar que seria importante também refletir sobre outras formas de colonialismo e o que ainda acontece atualmente, não só as heranças. A Elina vem de uma realidade que, apesar de ter estado, Finlândia ter estado durante X período sobre a alçada da antiga União Soviética, é um país que nunca foi concretamente colonizado. Então ela vem de uma realidade mais neutra e a seleção dela foi exatamente para ter essa perspectiva, uma visão mais neutra do que se passa no mundo, não só sobre Portugal, sendo que outras atividades irão focar mais no colonialismo português, mas na parte expositiva a Elina foi mais para ter uma visão mais global.
Sempre que falamos dos encontros da imagem e dada a dimensão do evento que se realiza anualmente, há aqui também um esforço por parte das equipas no sentido de concentrar diferentes esforços e também apoios para que o programa do ano seguinte se concretize. Estamos a falar de muitos meses de trabalho, não é verdade?
Sim. A maior parte dos elementos da equipa estão o ano todo a trabalhar para, não só para o festival, porque temos uma pessoa dedicada à galeria a tempo inteiro, também trabalhamos na parte do arquivo de inventariação e conservação dos materiais que vão ficando connosco ao longo dos anos, mas o trabalho para o festival começa a partir de fevereiro, março ainda meio a part-time e depois começa a ser a full-time a partir de abril, maio, porque na verdade setembro é já ali ao lado, não é? Para nós é daqui a 3 semanas, em fevereiro é rápido, então é praticamente um ano inteiro, entre relatórios e preparação da edição a seguir, é um ano inteiro de trabalho.
E estamos a falar de mais ou menos quantas pessoas que estão concentradas neste evento?
3, 4 pessoas,
De forma
tempo inteiro, sim.
Tem sido fácil também manter os apoios financeiros para que o festival se realize? São sempre desafios, quando falamos de cultura,
sim,
e dinheiro,
sim.
É sempre uma questão.
E o festival também faz consoante os meios que conseguimos
Mas atingiu um patamar, digamos assim, não é?
Sim, então, sim.
A abrangência, o número de artistas que traz também, não é? E toda a logística que isto envolve também, que podemos falar também já de seguida.
Sim, eu recordando-me das primeiras edições e da dificuldade de impor uma ideia, de termos crédito e credibilidade, não é? Porque muitas vezes recorremos ao crédito para conseguir avançar com os projetos. Mas, sobretudo, ter credibilidade para obter os apoios era um pouco desgastante na altura, tudo o que fazíamos para conseguir esses apoios. E perdíamos bastante tempo. Isto tem evoluído, também o Estado português começou a corresponder melhor e nós temos tido também a felicidade de os nossos projetos terem sido ser aprovados em candidaturas que fazemos junto da Direção-Geral das Artes.
Uhum.
Portanto, não nos podemos esquecer de que a participação da Câmara Municipal de Braga, que para além do valor em espécie, assim, não, melhor dizendo, do valor monetário, também o apoio que nos dá em espécie, quer em termos das instalações, quer de pequenas apoios funcionais, pronto, e portanto se pode dizer assim, resumindo, a DG Artes
e o
município de Braga são de facto os nossos grandes apoios.
Fundamentais para
exato, para que a gente se dedique a produzir aquilo que pretendemos e não passamos o tempo que...
Eu recordo-me há uns anos numa entrevista com Carlos Fontes em que ele referia a questão do transporte das próprias...
sim.
Muitas vezes dos próprios, das próprias exposições, não é? Que ficava caríssimo a forma
sim.
como é preciso proteger estes elementos, não é? Ainda é um aspecto que não dá para evitar.
Sim, sim, porque as obras de fotografia e muitas vezes as obras de arte têm condições tão específicas, sobretudo quando são instalações, que precisa de um transporte dedicado. E esses transportes são caros, para além de toda a tramitação aduaneira que às vezes é preciso transpor.
Quanto aos locais das exposições, e olhando de forma particular para Braga, temos Teatro Circo, temos o Mosteiro de Tibães, o Museu Nogueira da Silva, o Generation, a Galeria do Paço, também a Galeria do Fórum e a Galeria da Estação, se não estou em erro. Olhando aqui para estes locais, estamos a falar de quantas exposições mais ou menos que estão distribuídas por estes espaços só em Braga, julgo que serão a maioria delas, não é verdade?
Sim, a maior parte de todos os espaços que referiste têm uma exposição. Nogueira da Silva terá duas, que é o Nogueira da Silva, a Galeria do Paço e o Teatro Circo estão essencialmente sobre a curadoria da direção artística, portanto a Helena Eica. Os outros espaços estão ou sobre as residências artísticas ou sobre as open calls. Na Galeria do Paço, por exemplo, temos cerca de 7 exposições, 7 artistas diferentes espalhados pelo espaço. Alguns falam da perspectiva colonial portuguesa, outros falam de outras perspectivas coloniais, como Manel referiu anteriormente, as da Algéria, Bélgica, Ucrânia, Finlândia também. Não necessariamente como colonização, mas imposição de uma forma de vida ao povo indígena da Lapónia, por exemplo.
Ainda relativamente ao impacto que o festival tem na cidade, nas próprias ruas da cidade, todos os anos temos sido confrontados precisamente com alguns desses elementos. Também vão estar presentes na edição deste ano?
Para além de termos espaços novos, teremos a possibilidade de colaborar com a Casa Rolão novamente. Colaboramos em 2016 e vamos ao Palácio do Raio também, que será uma exposição a inaugurar agora já na Noite Branca, na realidade. Vamos ter também uma exposição de rua no centro e teremos uma exposição de rua dentro do território do Museu Dom Diogo de Sousa. Portanto, sim, queremos voltar à cidade. De momento não é possível colocar novamente as instalações que tínhamos, que percorriam no alto da cidade, mas voltámos a ocupar as ruas de alguma forma, dentro das condições que é possível na cidade de Braga, mas sim, voltámos a ter.
Daquilo que as pessoas podem encontrar logo, lá está, quando vão a circular pela rua, é mais difícil também a própria interpretação, olhamos, mas como é que se explica aquilo que lá está, não é?
Sim.
Há também algum manual que permita auxiliar... Como é que funciona essa comunicação e essa interação com quem vai na rua e que nem toda a gente sabe que há um festival internacional de fotografia? Essa é uma realidade.
Nesta exposição de rua, em particular, pretendemos ter materiais de comunicação, de informação ao visitante. Não só a exposição fotográfica, mas também ter a informação de quem somos, o que é que estamos a fazer, quais os locais em que podem ver exposições... O máximo de informação possível, mas que também não seja em excesso, porque depois também quebra o interesse das pessoas. Por isso, queremos que este espaço de rua também seja um convite ao bracarense comum, que não tem por hábito ir visitar exposições, ou às vezes nem nos lembramos, na verdade, o que é que se passa na cidade.
Exato. Há também outra dimensão particular deste festival, é um festival de acesso gratuito. De certa forma, fica mais difícil para vocês controlarem quantas pessoas é que visitaram determinada exposição, como é que funciona também essa contagem, esse processo de perceber a interação real do público com os trabalhos.
É evidente que nos espaços públicos puros, ao ar livre, direi, torna-se quase que impossível. De resto, depois, nos sítios que acolhem as nossas exposições, têm sempre sistemas de aferição dos visitantes e nós recorremos a esses dados para depois informar os nossos relatórios.
Claro. Não sei se até têm ideia, mais ou menos, na edição de 2023, estamos a falar de mais ou menos quantas pessoas que terão visto as exposições na totalidade?
Talvez umas 10 mil, não consigo dizer agora o número certo, mas há espaços com muita visitação, não só pelos encontros, mas pelo espaço que é em si. Tibães, a Galeria do Paço, a Associação à Universidade, as próprias bibliotecas da Universidade têm sempre muita circulação de alunos. Eu de momento não tenho os números presentes, mas será talvez na casa dos 10 mil.
Vamos agora para o arranque do festival. Está marcado para daqui a poucos dias, 20 de setembro. É sempre um fim de semana muito intenso. Desgastante, acredito, para quem está na organização, já agora, mas estamos a falar de como é que tudo vai correr, onde é que vai começar, se vão percorrer quase que os espaços habituais para esta inauguração.
Sim, teremos algumas atividades paralelas às inaugurações, todas elas com uma acessibilidade pública, apenas com alguns momentos privados, mas as inaugurações em si irão começar na sexta-feira, por volta das 5h30 da tarde na Casa Rolão, e fazer o percurso normal de sexta, que será passar para o Nogueira da Silva. Também teremos a inauguração do Generation e de um espaço novo, que eu vou dizer qual é, não sei se já será conhecido do público, mas será um espaço novo na zona da estação chamado Soma, Plataforma Cultural, e depois no sábado serão as restantes inaugurações entre a Galeria do Paço, a inauguração da Exposição de Rua, o Teatro Circo, Palácio do Raio, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, a Galeria da Estação e o Fórum. A ZED só inaugura na semana seguinte, portanto não está incluída neste percurso. E no domingo teremos as inaugurações que ficam a faltar, que seria Tibães e Dom Diogo. Há sempre alterações que ocorrem à última da hora, mas o programa previsto é este. Teremos na sexta-feira de tarde ainda uma atividade de apresentação de um livro, na Casa Rolão, ou na... centésima página, para quem não conhece, e também seguida de uma conversa com uma das artistas do festival e uma outra artista que falam do mesmo assunto de perspectivas diferentes.
E já agora uma emissão da Roma em direto na sexta-feira também,
pois
não é?
Pois sim,
não,
também teremos uma... verdade, verdade. mais cedo, antes das duas.
Exatamente, sim, por volta das duas, não é?
Exato.
Quanto aos prémios, são outra marca importante do Festival Internacional Encontros da Imagem, mais uma vez com muita concorrência, mais de 800 candidatos.
Sim.
Uhum. Manuel,
esses prémios, para não falarem open calls, essas chamadas abertas, não é? À participação de fotógrafos, essencialmente, que se queiram propor para... são submetidos a uma seleção e depois no ano seguinte farão parte do programa de exposições. E então, este ano vamos ter a seleção final do projeto dos 10 artistas admitidos, não, peço desculpa, dos 6 artistas admitidos nessa chamada, selecionados, e vamos de forma, se possam, mais colegial do que habitualmente, fazer uma... todos veem tudo, ou seja, estes 6 projetos vão ser explicados pelos autores e depois um júri vai fazer a seleção e a pontuação, vendo todos os trabalhos destes 6 projetos, ou de 6 autores. Pronto, e que... farão parte no próximo ano da programação dos encontros. Ou seja, estes autores não estão sujeitos ao tema, se bem que às vezes pode haver um ou outro, ou seja, porque...
que se estão no ano anterior, não é natural,
exato,
não sabe qual é o tema do ano seguinte.
De forma que depois, este ano, convidamos o Vítor Nieves para fazer uma curadoria dos projetos selecionados o ano passado, para organizar, se pode dizer assim, a sequência de imagens e retrabalhar com os autores os projetos que eles apresentaram no ano passado e que foram, se pode dizer assim, selecionados. E ele fez um tratamento e vai fazer, se pode dizer assim, 3 exposições coletivas, porque para além do premiado há mais 9 projetos que foram selecionados e, portanto, estes autores que foram premiados o ano passado vão estar num novo espaço que se chama Soma, que está ali perto do BASIC, do Hotel BASIC, ali também perto da nossa sede da Galeria da Estação. Também informarão a exposição que estará no Mosteiro de Tibães e também a exposição coletiva de 3 autores, também na Lúcio Craveiro da Silva, na biblioteca, portanto.
Uhum. Já falamos aqui de vários espaços, falamos também desta questão dos prémios, que acabam por também exigir aqui um esforço financeiro também adicional. Quando falamos de prémios de fotografia, há outra questão, que é, não são assim tantos, e portanto é uma das razões para que mais fotógrafos se apresentem a concurso, não é? Vocês que estão mais dentro da área, como é que isto funciona? Em Portugal não há assim tantos prémios?
Não, em Portugal não. Uhum. Não, a nível internacional há muitas candidaturas, muitas open calls, há plataformas que se dedicam a publicitar essas plataformas, e se entrares, a que nós usamos é a Picture, se entrares nessa plataforma vais ver ao longo do ano dezenas de candidaturas, desde o fotolivro a candidaturas para exposição ou só para leitura de portfólios. Mas em Portugal realmente existe as organizadas por nós, e existe a da Ciclo, da Imago, digamos 4 ou 5 para além dos encontros da imagem. Mas na verdade, assim, com o impacto internacional, nós acho que nós estamos a trabalhar muito bem, mas para a fotografia portuguesa, acho que está a começar a ter mais... mais capacidade de visualização internacional.
Okay.
Os fotógrafos internacionais estão sempre muito atentos a estas open calls. Os fotógrafos portugueses estão a começar a ganhar mais confiança nestas atividades. Uhum. E temos, este ano tivemos muita afluência de fotógrafos portugueses para as várias open calls que nós trabalhamos, e estamos muito satisfeitos com esta capacidade de poder mostrar aos nossos visitantes estrangeiros a fotografia que está a ser feita em Portugal. O pensamento está muito na questão do colonialismo. Não uhum. sei se tem a ver com o ano, se tem a ver com as referências históricas de cada um, mas temos este ano a relação com a fotografia portuguesa aumentou consideravelmente. Estamos muito satisfeitos com isso.
Uhum. E dos 40, estamos a falar de 40 exposições, não sei se uma por artista, digamos assim, será mais ou menos essa contagem. Estamos a falar de muitos artistas portugueses também que estão. Falas aqui deste crescimento também no que confere a candidaturas, naquilo que se refere também à parte expositiva em si. Temos mais portugueses.
Pronto, esta estatística ou mensuração foi sempre uma coisa que nunca nos preocupou ao longo do tempo. Porque se que, pronto, no início, quando quisemos, achámos que, e foi muito importante, o entrar o universo, se for assim, local, ou entrar em contacto com a fotografia estrangeira, que já se fazia através de revistas de grande alcance, portanto, mas, e portanto, o absorver a técnica, portanto, o avanço que existia, se fazer assim, nesta prática em termos de projeto artístico e como meio de comunicação, foi sempre importante recorrer a bons exemplos estrangeiros. Então, o mundo é tão grande, nós só somos 10 milhões. Portanto, um bocado também havia questões práticas, não é? A acessibilidade, não é? A capacidade de podermos trazer ou não trazer isto, aquele projeto, pronto. Mas nunca foi uma métrica que nos preocupou, claro. Saber se eram portugueses, se eram estrangeiros, o projeto era bom. Pronto,
uhum. A minha questão vai quase no sentido de como há mais portugueses neste momento, se isso também acaba por influenciar.
Pronto, mas como estava a solicitar-me uma contagem, né? Isso nunca...
Nós jornalistas temos sempre essas
percentagens, não é?
Nunca, pronto, nem a quantidade das exposições, porque eles depois agrupam-se tematicamente, uhum, são coletivas, não sei o quê, autores, não sei o quê, pronto, às vezes são métricas só, pronto, que não são a preocupação que quando se envolve um projeto, uhum, se envolve um projeto, é a sua coerência e a mensagem que se quer passar. E depois é um bocado as consequências. Depois podem vir os estatísticos fazer. Porque pronto, apanhamos aqui. Isto é uma forma de me desculpar que eu não tivesse.
Não, olhando. Queria aqui colocar
até,
mais.
Até porque muitos destes autores, por exemplo, nos legados do colonialismo, são luso-franceses, ou não, sim, também há, por acaso não temos nenhum luso-francês, mas podem ser franco-argelinos, pronto, já há uma multiplicidade de coisa que seria salutar que continuasse, mas vamos a ver o que é que o tempo, a evolução política mundial nos reserva, mas...
Seria importante falarmos aqui também da Galeria da Estação, que é a vossa sede e que com certeza também, e como já referiram aqui, terá mais uma exposição para ser visitada ao longo deste período. Como é que tem corrido este processo também de ligação com o público, com Braga? Esta galeria tem, de facto, vai recebendo diferentes trabalhos, vai sendo visitada pela população?
Sim, sim. Pronto, a ideia seria, sobretudo, apanhar, se pode dizer assim, ou cativar o público que está de passagem para a entrada para o comboio, de saída do comboio, claro. Porque é o espaço de passagem, e pronto. E Tem menos do que o que desejaríamos, e estamos, se possam, a estudar maneira de melhorar o espaço e a atratividade, ou melhor dizendo, a visibilidade desse espaço e cativar, que é um bocado difícil. A pessoa que entra para não, vai ali com os minutos contados, às vezes até vai atrasado, já vai em cima da hora para apanhar o comboio, e o que sai com pressa de apanhar o transporte que leva para casa, se é uma pessoa de Braga, que seja de regresso de algum, uhum, de algum sítio. E queríamos eventualmente desenvolver um projeto, uma atratividade, se for assim, da programação, que faça as pessoas meterem-se no comboio em São Bento e saírem na estação do coisa, e depois voltar a regressarem eventualmente outra vez ao Porto e verem, ver a exposição que está em. Uhum. Pronto.
Sem querer provocar, temos um espaço que, dedicado à fotografia, que está fechado já há alguns anos, o Museu da Imagem. Como é que vocês que lidam com a fotografia no vosso dia-a-dia, que trabalham aqui, olham para esta questão de um espaço desta natureza que continua encerrado? Sabemos que está relacionado com motivos de necessidade de realização de obras que já foram também prometidas pela autarquia local, mas já passou algum tempo. Como é que vem esta questão?
É assim, o Museu da Imagem, quando nasceu com duas preocupações, e aliás a principal foi enquadrar um arquivo que tinha sido adquirido em regime de quase que de renda ou subvenção, que é o arquivo da Foto Aliança, e aí em volta disso tratar esse arquivo, e com a nomeação do primeiro diretor, no caso o Rui Prata, ele tentou dar-lhe uma outra dimensão, que não é essa apenas de tratar o arquivo da Foto Aliança. Pronto, ele entretanto conseguiu agregar outros arquivos, mas sobretudo também dar um espaço de continuidade a exposições fotográficas em termos da programação. O espaço que acabou por, na altura, por ser preparado, e acabou por ter algumas deficiências, se possam, físicas, que puseram muito em causa a ideal conservação do arquivo. Eu pessoalmente não quero dar sugestões de políticas do que fazer, mas o setor da cultura da Câmara poderá até desenvolver. Pronto, porque podem, o Museu da Imagem combinava duas vertentes, uma que é de facto a de arquivo, e a outra de mostra, de exibição de projetos e de exposições de fotografia. E essas vertentes podem ser eventualmente separadas, por causa da adequação do espaço físico ao propósito. Uma coisa é ter um espaço de arquivo que possa, e convém, as técnicas aconselham, construtivas, aconselham que sejam espaços modernos, que com capacidade de instalação de sistemas de ar-condicionado e de climatização, e outra, um espaço visualmente apelativo e que integre exposições. Em algum momento já ouvi falar, nunca tive a oportunidade de manifestar ou de conversar isto pessoalmente com quem gera estes assuntos na autarquia, mas às tantas, encarar essa hipótese poderá ser uma boa solução.
Mas faz falta.
Sim, Carla, eu perguntar precisamente o que acrescentarias sobre este aspecto.
Faz falta. As pessoas, nos nossos visitantes ao longo dos anos, desde que ele fechou, todos os anos nos perguntam qual é que é a novidade do Museu da Imagem, e para nós faz falta. É talvez o Museu de Fotografia dos mais antigos na zona norte do país. É um espaço de referência pela sua arquitetura também, porque tem a muralha da cidade ali. Faz-nos falta aquele espaço de regresso à cidade em funcionamento, mesmo que seja, como o Manel falava, de assumir que poderá ser um espaço de exposições temporárias. Acho que a cidade ganhava muito, até porque também temos muitos fotógrafos e muitos amantes da fotografia que tinham no Museu de Imagem e na Casa dos Escrivos também, como dois pontos de referência para ver exposições de fotografia, não só nos encontros da imagem, mas mesmo seleções de quem gera os espaços.
Muito bem, só mesmo para fechar, expectativas para a edição deste ano, e agora, Carla, aproveitando.
Corra muito bem, que os visitantes gostem e que tenham um feedback positivo, e que tal como no ano passado conseguimos chegar a mais público da cidade, consigamos este ano também, porque o assunto é pertinente. Dentro das várias exposições, os assuntos são pertinentes, e é o que nós queremos, é chegar à comunidade bracarense, porque felizmente as outras comunidades das outras cidades da área da fotografia já temos conseguido abranger. A de Braga
é um público mais fiel já, não é?
É porque vêm a Braga, passam aquele fim de semana, conhecem-se, muitos levam daqui histórias profissionais e pessoais para o resto da vida, e fica marcado. Para o público de Braga, que está aqui todos os dias, acaba por fazer parte da rotina, e gostávamos de demarcar essa diferença, não ser só parte da rotina, mas saber que naquela altura, em setembro, em outubro, há uma série de exposições de fotografia para ver e incluir na sua rotina, mas com mais presença.
Uhum. Manuel?
Que ela corresponda aos nossos propósitos.
Deixando também aqui um desafio, obviamente, para quem nos está a ouvir, não é?
Eu quero pontuar que, de facto, esta edição, pela primeira vez, enquanto que normalmente as edições anteriores se pautavam porque, por a direção, grosso modo, fazer a escolha, fazer a seleção e, entre aspas, a curadoria do coisa, este ano demos um passo mais à frente, evoluiu, e assumimos a necessidade de recorrer a pessoas que estudam a fotografia em termos de como projeto de investigação das linguagens, sei quê, porque nós acabámos de estar um bocado preocupados na produção, no concretizar. E esses espaços para assim, teórico, filosófico, programático, artístico, deixa de nos, não, e então recorrermos, até porque queremos de facto fazer, dar esse salto, subir o patamar, a pessoas especialistas que para este ou aquele tema estejam desenvolvido projetos académicos e que tenham proximidade. Pronto, e é esse o caminho que queremos prosseguir, porque com isso vamos conseguir ter melhor qualidade na definição dos projetos de exposição.
Ou seja, a perspectiva é que a associação no próximo ano encontre, para a próxima edição, uma nova curadora para...
Sim, sim. Uhum. O curador ou curadora, portanto, exato, no sentido... Pronto. E eventualmente podemos... Bem, mas isso já estou a sonhar. Ter mais do que um tema, não sei o que, isso já. Vamos ver.
Uma coisa de cada vez.
Não, tem que ser pensado e discutido
internamente.
Sim, exatamente.
Muito bem, Manuel Santos, Carla Ferreira, muito obrigada aos dois por esta conversa dedicada então aos encontros da imagem. O Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais começa já 20 de setembro, vai prolongar-se até 3 de novembro nas cidades de Braga, Guimarães, Barcelos, Porto e 20, são muitas exposições, cerca de 40, para ver nesta 34ª edição. A Rumo de Resto vai também ter uma emissão especial dedicada a este evento na sexta-feira, precisamente antes do arranque deste festival, na Galeria da Estação, o espaço então de sede da Associação Encontros da Imagem. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Esta conversa, já sabe, pode também ser escutada em podcast em rumo.pt. Tenham uma boa semana.